Paraná em rede.
O projeto paranaense exige que remédios de uso contínuo sejam garantidos à população. Acompanhe a reportagem. Está em discussão na Câmara Federal um projeto de lei para garantir que remédios de uso contínuo, receitados pelos hospitais do SUS e conveniados a planos de saúde, sejam cobertos a partir de indicação de profissional independente de constarem na lista de medicamentos ofertados pelo SUS. O projeto de autoria do deputado federal paranaense Felipe Barros, do PSL, altera a lei sobre o processo de atualização de coberturas no âmbito da saúde complementar. O texto segue para avaliações de comissões. Segundo o deputado, o fornecimento de medicamentos de uso contínuo é uma lacuna que precisa ser corrigida na área da saúde.
Esse projeto tem como objetivo determinar que os remédios de uso contínuo, que sejam prescritos pelos médicos do SUS ou dos planos de saúde, sejam de fato garantidos ao paciente. O que isso significa? Como que funciona hoje? Hoje, então, se chega um paciente no SUS e o médico prescreve, esse paciente está com câncer, o médico prescreve um remédio. Um remédio, por exemplo, o Versenios, que custa mais ou menos 24, 25 mil reais para quem está no tratamento de câncer. O médico vai lá e prescreve. É um remédio que não está na lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS. Então, o que a pessoa, o cidadão comum, que já está passando por dificuldade na sua própria vida, porque tem o seu parente precisando desse remédio, ou ele próprio precisando desse remédio, precisa fazer? Precisa entrar na justiça, até entrar na justiça e o juiz conceder, obrigando o SUS a pagar esse remédio, muitas vezes, infelizmente, o seu ente querido já veio a falecer, como tem acontecido diariamente no Brasil inteiro. Então, isso está errado, nós estamos invertendo essa lógica. Nós estamos dizendo que é obrigado a custear esse remédio. Por exemplo, se o médico do SUS for aqui de Londrina, quem vai custear vai ser vai sair esse recurso do próprio orçamento municipal. Se for de um plano de saúde, quem vai custear esse remédio vai ser o próprio plano de saúde. Então, esse mesmo exemplo, se o médico for lá para um hospital, e esse hospital for da Unimed ou de qualquer outro convênio de plano de saúde, quem vai pagar esse remédio vai ser o plano de saúde. Depois o plano de saúde entra na justiça para receber o reembolso do SUS. Mas o paciente, aquele que está precisando do remédio com urgência, não pode ficar esperando, ter que contratar um advogado para depois o advogado entrar com uma ação, para depois essa ação ter um resultado positivo. Então nós estamos invertendo a lógica para que, de fato, os pacientes tenham mais dignidade e celeridade nos tratamentos que eles necessitam.
Uma das emendas trata, inclusive, da cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente durante os primeiros 30 dias após o parto, com a cobertura dos medicamentos para tratamento domiciliar prescritos durante o atendimento hospitalar. E a ponte da fraternidade entre o Brasil e a Argentina deve ser reaberta em outubro.
O governo argentino anunciou na manhã desta terça-feira a reabertura gradual das fronteiras terrestres a partir de 1º de outubro para estrangeiros de países vizinhos, incluindo o Brasil, sem a necessidade de isolamento. Para entrar na Argentina, será necessário estar com a vacinação contra a Covid-19 completa há pelo menos 14 dias. Também teste PCR negativo prévio ou teste antígeno no ponto de entrada, conforme a autoridade sanitária de cada local, e a realização de teste PCR 5 a 7 dias depois do ingresso no país. Caso não possua esquema completo de vacinação, a entrada será permitida, mas nesse caso o visitante deve passar por quarentena, inclusive se for menor de idade. A mudança deve reabrir o trânsito de pessoas entre Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu pela ponte Tancredo Neves, apelidada de Ponte da Fraternidade, e fortalecer a economia da região fronteiriça. Repórter Amanda Yargas.
Estudo para diagnóstico precoce de Alzheimer seleciona voluntários.
Portadores de Alzheimer podem participar de forma gratuita de um estudo que utiliza uma ferramenta suíça de diagnóstico precoce de demências. Após uma triagem, 50 pessoas serão selecionadas para a realização dos exames com avaliações dos domínios cognitivos e recomendações para acompanhamento neurológico de forma gratuita. As vagas são para moradores de Curitiba. De acordo com laboratórios, testes não são invasivos e duram menos de 10 minutos. O paciente recebe um tablet e interage por meio de atividades lúdicas que mapeiam e analisam mais de 750 biomarcadores digitais exclusivos. Mais informações e inscrições pelo site www.biocare.net.br. Repórter Fernanda Nardo.
Senador do Paraná propõe limite de chamadas telefônicas para cobrança de dívidas.
O senador paranaense Oriovisto Guimarães, do Podemos, apresentou um projeto de lei para limitar o número de ligações de cobrança que o consumidor inadimplente pode receber. De acordo com o projeto de lei 3.221 de 2021, para evitar cobranças excessivas, as empresas só poderiam cobrar o cliente por ligação 5 vezes em relação a cada dívida. Segundo o senador, em alguns casos, o consumidor chega a receber 30 ligações em um único dia, e a ideia é evitar o exagero. Além disso, as cobranças excessivas favorecem a atuação de golpistas no roubo de dados pessoais, avalia o senador.
Hoje, se você tem os seus documentos roubados, furtados, numa compra que você fez, você forneceu o teu CPF, forneceu os teus dados, alguém se aposta desses dados, vai na companhia telefônica numa cidade onde você nunca esteve e compra um telefone com o seu nome, com o seu CPF e com tudo mais. Primeiro, que quando ele faz isso, o culpado mesmo é a companhia telefônica que não foi cuidadosa, que não verificou direito o que estava fazendo. Aí esse cidadão que está cometendo uma falcatrua, que é um bandido, ele usa esse telefone 2 ou 3 meses e faz uma conta lá de R$500 ou de R$1.000. Bom, e desaparece. A companhia telefônica corta o telefone dele, mas aquele débito permanece lá. Aí as companhias telefônicas, de modo geral, entregam essa cobrança para uma empresa terceirizada, essas empresas de telemarketing. E você vai receber 100, 200, 300 ligações. A tua vida vira um inferno. Eles ficam cobrando uma conta que você não deve, que você não fez. E eles não param de cobrar e não te dão uma saída para você esclarecer que aquilo lá não foi você que fez. Você nunca foi naquela cidade, que você está sendo tão vítima quanto eles.
Pela proposta, a empresa teria primeiro que informar sobre a dívida por meio escrito, seja por correspondência ou por e-mail, permitindo ao consumidor a contestação da cobrança. Depois disso, o cobrador precisaria informar em cada ligação o número de vezes que já entrou em contato por telefone. Se passar do limite, a empresa pode ter que pagar uma multa de R$1.000 para o devedor. Repórter Amanda Iargas.
Prefeito do Paraná é preso pela segunda vez com galos de rinha.
E o prefeito de Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná, Leonir Santos, foi preso novamente pela Polícia Rodoviária Federal, transportando galos de rinha na BR-386 nesta segunda-feira. Desta vez, ele estava em um veículo Ômega com placas de Brasília, Distrito Federal, e transportava 3 galos de rinha e 2 galinhas. Ele foi abordado durante a Operação Farroupilha, na cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul.
E restando 14 rodadas para terminar a Série B, o Coritiba tem 97% de chances de acesso à elite do Brasileirão. Acompanhe as notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. Após 24 rodadas e com 66% de aproveitamento, o Coritiba tem 97% de chances de retornar para a elite do futebol brasileiro. As informações são do site Infobola, do matemático especialista em estatística Tristão Garcia. O Coxa tem 48 pontos, são 14 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Faltando 14 jogos para o final da Série B, a equipe precisa de mais 5 vitórias para chegar aos 63 pontos, que é considerado o número mágico pelos especialistas para terminar, pelo menos, na quarta colocação. O governo do Catar quer que todos os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2022 estejam imunizados contra a Covid-19. Diferentes opções estão sendo discutidas, incluindo testes negativos a cada 3 dias. Os protocolos para a Copa do Mundo ainda não foram aprovados. O Catar aplicou mais de 4 milhões e 600 mil vacinas até o momento, cerca de 82% da população, uma das taxas mais altas do planeta. O primeiro grande teste do país acontece a partir de 30 de novembro, quando ocorre a Copa Árabe. O torneio será realizado como evento teste para o Mundial. A FIFA planeja organizar uma cúpula online no próximo dia 30 de setembro para consultar federações sobre um projeto de realizar a Copa do Mundo de Futebol a cada 2 anos e não mais a cada 4 temporadas. O debate sobre uma Copa do Mundo a cada 2 anos foi relançado nos últimos dias pelo diretor de desenvolvimento da FIFA, o francês Arsène Wenger, que defende um torneio internacional de seleções todos os anos, alternando Copa do Mundo e competições continentais, como a Eurocopa e a Copa América. A Conmebol, a UEFA e a Confederação Europeia de Futebol, até o momento, se demonstraram contrárias a esta mudança no calendário da Copa. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.